E olha, gente, o aumento dos casos de Covid-19 volta a preocupar a população e as autoridades de saúde também. A segunda semana epidemiológica aponta 1.719 casos de Covid em todo o estado. O boletim também apontou 17 pacientes hospitalizados. Destes, 16 estão em leito clínico e um paciente em uma UTI pediátrica, desculpa. Para conversar com a gente sobre esse cenário, já está aqui no nosso estúdio a Silvana Vedovelli, secretária de Saúde do Amapá. Silvana, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Márcia. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Secretária, apesar desse aumento aí de casos que a gente vem acompanhando, o governo segue monitorando também essa situação, né?
Sim, nós seguimos monitorando toda a situação junto com a Superintendência de Vigilância Sanitária, que é quem faz todo esse trabalho dentro do estado. Então, são casos ainda esperados para esse período sazonal, né? Tanto é que desses 1.700 casos que você colocou, 17 pacientes internados em todo o estado e uma criança em leito de UTI. Nós precisamos ter isso como alerta, né, de quando estivermos gripado, com sinais e sintomas, procurar uma unidade básica de saúde, um estabelecimento de saúde mais próximo da sua casa, para que possa ser realmente verificado e tomados cuidados. Se você tiver com sinais e sintomas, evitar estar entre outras pessoas, as pessoas que estiverem gripadas nesse momento para sair de casa, que usem máscaras. Nós estamos aí no período de volta às aulas, então cuidado de não encaminhar as crianças, porque o número maior de pessoas internadas ainda são as nossas crianças, que infelizmente, eu digo assim, nós pais, né, que a responsabilidade é integral nossa, não estamos procurando as unidades para que possamos fazer a vacina nos nossos filhos, tanto do Covid, quanto da gripe, quanto das outras doenças, que para mim um exemplo claro é o sarampo. Durante muitos anos nós ficamos sem ter o sarampo, e o sarampo voltou em virtude da baixa cobertura de vacina. Então, chamar a atenção realmente de toda a população, dos pais, dos responsáveis, que possam levar os seus filhos para completar as suas cadernetas de vacinação, fazer a vacina do Covid, que nós temos uma cobertura muito baixa, fazer a vacina da influenza. O Ministério da Saúde, em virtude do inverno amazônico, né, junto com o governador Clécio, toda a nossa bancada federal, fomos com a ministra Nízia e junto com todos os secretários também da região norte, conseguimos a antecipação da vacina da influenza. O ano passado nós vivemos um período muito crítico, que foi o surto das síndromes gripais. E para que nós não vivamos novamente o que aconteceu ano passado, nós precisamos nos imunizar. Porque a vacina, tanto para o Covid quanto para a gripe, ela leva 10 dias, de 10 a 15 dias, para que nós possamos estar imunizados. Então, a importância, sim, de fazermos as vacinas. Eu sempre digo que vacinas salvam vidas. E nós estamos aqui, o nosso trabalho, principalmente nós, profissionais da área de saúde, o governo do estado, Secretaria de Saúde, Vigilância em Saúde, é que nós possamos prevenir, né, e que possamos salvar vidas, mas a gente precisa que a população também se integre a isso e procure para poder fazer as vacinas.
Secretária, como a senhora colocou aí, a principal forma de evitar até o agravamento de várias doenças é se vacinar. Por conta disso, o estado também vem reforçando, né, e antecipando até campanhas aí de vacinação. E a gente sempre, quando fala em vacinação, lembra que a gente é chato, lembra que a gente tem o maior programa de vacinação do mundo, da década de 1970, um programa super premiado. Tem vacinas da rede pública aqui, que você, se tiver em outros países, vai pagar para se vacinar. Aqui não, basta chegar em qualquer unidade básica de saúde que vai estar lá a vacina à tua disposição.
Exatamente. Nós temos aí as vacinas, são distribuídas gratuitamente, como você disse, e temos. Os municípios, eles já estão intensificando também horários. Ontem a Vigilância em Saúde teve uma reunião com o município de Santana. Amanhã nós teremos uma reunião também para que a gente possa ir verificando horários estendidos. Santana já tem feito vans para poder buscar, fazer uma busca ativa também da população, em estabelecimentos comerciais. E assim, todos os municípios eles vão se envolvendo para que isso aconteça. Mas para que nós consigamos aí atingir as metas, nós também precisamos que a população ela busque se imunizar e se prevenir.
Salgado.
Bom dia, Márcia. Bom dia, secretária.
Bom dia.
Secretária, eu estava pensando aqui, aliás, eu estava relembrando, né? Que esse ano de 2024 está começando bem semelhante a 2022, quando a gente ainda estava com a pandemia forte. E com casos no início de 2022, casos de internação, inclusive, bem altos. Uma realidade diferente com uma vacinação bem avançada. E aí, ao mesmo tempo em que a população ainda tem uma preocupação, parte da população ainda tem preocupação com os casos que podem crescer, tem aqueles que já estão pensando no carnaval, um período de muita aglomeração, já tiveram muitas festas no período de Réveillon, muita aglomeração. Como fazer para que no carnaval não haja, depois dele, um boom de casos?
Salgado, a imunização ela leva de 10 a 15 dias, então a importância de nós estarmos vacinados, uhum. né? Por isso que a gente vem fazendo esse alerta para toda a população, porque nós sabemos que tem aí um período, como você colocou, de carnaval, que vai ser no país todo. Então, a importância, porque hoje ainda são 17 de janeiro.
Dá tempo.
Nós ainda temos aí quase 20 dias, né? Então, dá tempo. É extremamente importante que façamos, sim, as nossas vacinas.
Aproveito para perguntar para a senhora sobre vacinação, porque na nossa cabeça, quem fez as 4 doses não precisaria tomar mais. Ficaria tranquilo, teria Covid como se fosse uma gripe normal. Tem que tomar a vacina novamente? Tem uma quinta dose?
Tem. A vacina do Covid ela é igual à vacina da influenza. Agora, todo ano nós vamos precisar tomar. O Covid é exatamente como você disse. Ele está entre nós. Uhum. Né? Então, o que nós precisamos fazer? Nos imunizar para que quem tiver a doença seja de uma forma extremamente leve, como tem acontecido hoje, desses 1.700 casos, graças a Deus nós temos aí poucos pacientes em internação. E a maioria delas crianças, né, que precisam realmente do apoio familiar para que possam ir até uma unidade para fazer as suas vacinas. Então, precisamos sim fazer as nossas vacinas. Todo ano o Ministério da Saúde, ele fazia a vacina da gripe a partir de abril. Só que o nosso inverno, né, janeiro, fevereiro e março. Então, esse ano as vacinas elas também foram adiantadas. A vacinação na região norte ela começou em novembro, mas para nossa surpresa, né, surpresa de todos, nós temos aí somente 14% da população, baixa procura. Então, isso é extremamente importante. E todo ano aí nós vamos fazer a vacina da gripe, a vacina do Covid e as vacinas que nós teremos que fazer a reposição delas.
Agora, secretária, a gente viveu esse período de pandemia aí, que a gente tinha protocolos, né? Você sentiu qualquer um dos sintomas, chegava na unidade básica de saúde, já fazia o teste, já era encaminhado. Aí eu quero te perguntar o seguinte, como é que tá? Não tem um protocolo oficial, mas óbvio que a gente tem lições da pandemia, a gente sabe que gripou, usa máscara, tenta não ficar em contato com muitas pessoas, é óbvio que você precisa ir para o trabalho, as crianças precisam ir para a escola, se puder evitar, evita, não leva, higienizar as mãos, enfim. São as lições que a gente tem da pandemia, né? Nem todo mundo aprendeu, mas a gente está aqui sempre reforçando isso. Mas eu quero te perguntar, chegou numa unidade básica de saúde, eu estou me sentindo com aqueles sintomas de gripe, a garganta começa a arranhar, você está um pouco febril, está com aquele desconforto, vai para uma unidade básica de saúde. Na unidade, eles já vão te encaminhar para fazer o teste? Como é que fica? Qual é o protocolo agora? Para completar ainda, a gente está vivendo esse período, né, no início do nosso inverno amazônico, que aí tem a gripe, tem dengue, tem malária, que tem sintomas que são também semelhantes, né? E as pessoas ficam um pouco confusas.
Sim. Na necessidade, ela é feito também o RT-PCR, que o RT-PCR é um exame que ele leva mais dias para você ter o resultado, mas ele vai verificar todos os vírus. Então, eles vão ser detectados. Aí o médico vai fazer a indicação para que você possa realizar o seu exame. A Vigilância em Saúde, ela fez a distribuição de teste para todos os municípios que distribuíram para as suas unidades. E aí, quando o paciente chega com sintomas, é realizado o teste para fazer a verificação.
O Salgado perguntava aqui em office, tem teste para todo mundo, né?
É, tem. Como é que estão...
Eu falei ontem à noite com a Cláudia, ela me disse que a distribuição que foi feita está tranquila para todas as pessoas. Já foi feita uma nova solicitação ao Ministério da Saúde e também à Organização Pan-Americana de Saúde, que ficou de enviar testes também. E o Ministério da Saúde também está verificando o quantitativo para fazer a distribuição novamente para todo o Brasil, né?
Agora, secretária, só para a gente entender como é que está o cenário, para não gerar uma preocupação grande. Eu estava conversando com um amigo ainda há pouco, que ele falou, Salgado, eu cheguei de viagem e gripei, estou arriado. Eu digo, mas o que que tu teve? Ah, eu estou com a garganta inflamada, coriza, uma tosse. Eu digo, já foi fazer o teste para Covid? Não, não estou com isso não. Eu digo, pode ser, tu não sabe, porque virou uma gripe, né? Então,
nem todo mundo que está gripado está com Covid.
É isso, né? Então, nem todo mundo vai estar com Covid. É. E as pessoas fazem o teste só para testar que estão com Covid?
O teste é para o Covid. Quando você precisa do RT-PCR, que você vai detectar os outros vírus. Tá? Mas no caso do seu amigo, se ele só está com mal-estar... E se ele, é uma gripe, eu vou continuar observando. O importante é ele observar. Ah, piorou, aí ele vai procurar uma unidade. O importante é isso, tá gripado, se tiver que sair de casa, use uma máscara. Isso é algo que nós vamos viver sempre, né? Existem países que você já nem precisa mais orientar. Se quando as pessoas estão gripadas, elas estão com a sua máscara na rua, isso é normal. Porque existe um vírus circulando entre nós todos os dias.
Aí eu pego o gancho do sentido da minha pergunta. Quando está com gripe, vai no médico, o médico passa uma receita. Se é Covid, tem receita?
Vai depender, Salgado, do que o médico vai te prescrever. Se você estiver com febre, ele vai prescrever um antitérmico. Se ele achar que você precisa de um antibiótico, aí vai depender do diagnóstico e da prescrição médica.
Agora também, secretário, o governo do Amapá ampliou a oferta do medicamento específico para o tratamento de infecção causada pelo vírus sincicial respiratório, né?
Isso.
A gente quer tratar sobre isso também, porque é para prevenir gripe, né? E tem um aumento, a gente já falou aqui, durante esse início de ano, as pessoas gripam mais por causa do nosso período de inverno. Então, o governo também já está de olho nisso aí.
Já fizemos a distribuição. É uma medicação que ela é utilizada para crianças de 29 dias até 24 meses. Então, foi distribuída para a Maternidade Mãe Luzia, Hospital da Criança, a Pediatria de Santana, que nós também temos uma UTI neonatal, e a Maternidade da Zona Norte. E aí, ela tem uma prescrição médica, que é avaliado miligramas que são administradas, a forma de ser administrada, mas essas unidades também estão abastecidas e vai depender de uma prescrição médica para que possa ser feito, mas é exatamente como você colocou, para prevenir a doença, mas são crianças hoje nesse período, de 29 dias até 24 meses.
Secretária, a gente já está finalizando aqui a nossa entrevista. Como eu disse, é chato, a gente bate sempre na mesma tecla da vacinação, mas é sempre bom reforçar, porque a gente está num canal importante de comunicação, tanto na CBN, quanto no G1, quanto na Rede Amazônica, os nossos colegas aí sempre fazendo esse alerta sobre vacinação. Então, nunca é demais. Se está com qualquer sintoma, procure o posto de saúde, as unidades básicas de saúde. Se você não está, vá ao posto para fazer a vacinação. Colocar a caderneta em dia, né? Aproveita, vai lá e vê o que está faltando. A maioria dessas vacinas tem segunda dose, então A imunização só está completa se fizer a segunda dose. As pessoas têm que ficar atentas a isso também.
Sim, nós precisamos completar sempre o esquema vacinal. Márcia, você pode perceber que a gente tem pessoas que morrem por doenças, mas não por terem tomado vacina. Então, isso é algo que precisa ficar muito claro para todos nós, né? Para que nós possamos, sim, nos imunizarmos. Se tem uma vacina que é para prevenir, nós precisamos. Precisamos ter muita atenção com as nossas crianças, com os nossos pequenos, que eles dependem exclusivamente de cada um de nós.
Eu acho que os idosos na outra ponta também,
exatamente,
né,
eu acho que todos nós que estamos aqui nessa sala éramos levados pelos nossos pais no dia D de vacinação.
Nunca vou esquecer.
Que só tinha um dia para vacina, era a vacina do sarampo, era hoje, e a gente tinha que ficar naquelas filas que faziam caracóis, né? E hoje a vacina ela é distribuída em todas as unidades, todos os dias da semana, de segunda a sexta, ainda se faz o dia D, unidades com horários estendidos, que isso é extremamente importante. Por quê? Estender horário para vacinação. Porque nós temos profissionais que trabalham o dia todo e aí precisam de um horário diferenciado para que isso possa acontecer. Então, nós precisamos sim levar as nossas crianças, os nossos idosos, para que façam as suas vacinas, e todos nós que estivermos com as nossas cadernetas de vacinas que não estão atualizadas, que possamos sim atualizar. Eu vou voltar a frisar que é uma responsabilidade totalmente nossa, os responsáveis em levarmos as crianças para as unidades básicas de saúde para fazer a vacina. E é como você colocou, a vacina ela é distribuída gratuitamente. E vacinas salvam vidas. E nós precisamos estar imunizados. Estamos aí num período sazonal. Vivemos um período muito difícil ano passado, com o surto de síndrome gripal. E nós precisamos prevenir para que isso também não aconteça daqui mais alguns dias.
Olha, a gente conversou aqui com a Silvana Vedovelli, secretária de Estado de Saúde. Silvana, obrigado pelas tuas informações, e sempre que puder atualizar a gente está à disposição.
Eu que agradeço. Muito obrigada e bom dia, e me coloco à disposição de vocês também.